Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Luiz, pega o microfone, por favor. Não, não, para você mesmo. É, nós estávamos cantando aqui agora. O que a gente estava cantando, Luiz? O último aí. Só em ti a minha alma se fartará. Só em ti, né? O pessoal levantando a mão. Então. O que significa isso, Luiz? O que, que o pessoal, que a igreja quer dizer com isso?
Eu acredito que, como tem sido falado desde ontem...
Você acha que, antes, porém, a igreja tem consciência? Ela tem consciência disso? Só em ti levantar a mão e tal, tal. Ela tem consciência do que ela está fazendo?
Ah, é muito... Muito forte a pergunta dessa, né? Mas eu acredito que, talvez 100% não, mas pelo menos um pouco nós temos, porque a verdade é que apesar de todo o embaraço que a maior parte nós temos, é só nesse lugar, não digo na cooperativa, mas nesse lugar espiritual, é que nós encontramos paz, é que nós...
O que que quer dizer isso? Só em ti a minha alma...
É que só nesse lugar a nossa alma alimenta. Eu acredito que é isso. É só no Senhor, né?
E o Franco? E o Franco, o que, é que ele pensa? Não? Não pensa, não. O Fred, dá para o Fred. O Fred também não pensa, não. Mas você não estava cantando, não? Eu estava cantando, levantando a mão direitinho aí, ó. O que, é que você acha que significa isso?
Eu acredito mais ou menos como o Luiz está falando. É nesse lugar espiritual que a gente encontra paz, que a gente se satisfaz, né? Às vezes a gente chega aqui atribulado, derrubado, e aí quando entra nesse lugar a gente se satisfaz, né? Tem paz, tem...
Então vê o outro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Só em ti a minha alma. Eu estava falando com alguém, não estava falando ou não? Hã? Só em ti a minha alma se fartará. Só em ti. Amém? Pega você, fecha os olhinhos e tal. Só em ti a minha alma se fartará. Olha lá pro Enzo. Estava bem lá, mano. Não. O que significa? O que é que vem a ser isso? O que é que a igreja está querendo dizer com isso? É para ajudar. É para ajudar.
Oh, eu não sei se é isso não, viu, gente? Mas eu vou falar. De todo jeito eu vou errar, mas vou falar. Que só em Jesus,
isso.
Só em Jesus a minha alma se farta. Não tem outro lugar.
É.
Não tem dinheiro, não tem carro, não tem nada que pode... É. Não.
Então,
só em Jesus.
Isso, você quer dizer isso.
É, só em Jesus.
Eu só acredito no Senhor.
É.
Eu não acredito na minha mãe.
Não.
Não acredito no meu pai.
Não acredito.
Não acredito nos meus amigos. Eu não acredito. Eu só em ti. A minha alma acredita. Pelo menos era o que você estava cantando agora. Aí depois você canta. E você, às vezes nós cantamos, nós oramos, e a nossa oração, ela depois vai ser testemunho contra nós, né? Se gravado estiver, gravado lá nos lugares celestiais, porque toda palavra que a pessoa fala, ela fica nas ondas. Se um dia Deus quiser puxar isso, né? Ainda vai, a ciência ainda vai alcançar muita coisa nesse sentido ainda. Já fizeram aí muitos milagres, né? Que é a imagem, você está lá no Japão, aí espera alguns segundos, a imagem está aqui, né? Eu vi uma pessoa, às vezes, fala lá, não fica um tempinho aí esperando? Não fica um tempinho esperando? A pessoa lá fala, fulano, tal, não sei o quê, etc. Aí ele fica lá esperando. Ele fica balançando a cabeça lá, esperando o quê? O som chegar lá. Alguns segundos, né? Fração de segundo, é uma coisa assim, muito. A velocidade da luz e velocidade do som. É, a imagem, né? Coisa. Quem podia imaginar isso? Que a imagem fosse, né, transportada. Tudo isso é. Toda palavra, eu já ouvi falar sobre isso. Que tudo que você fala está aí nas ondas. É, como é que chama as ondas? As ondas. Não sei como é que chama as ondas. Mas fica gravado. Fica gravado. Então, pode depois servir de testemunho contra nós. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente às vezes canta, louva. E depois, Deus não sabe o que falou, não sabe o que significa isso. Então aí, é preciso que a gente saiba. A gente saiba aquilo que a gente fala, a gente saiba o que está falando. Quando você dirigir, eu creio no Senhor, eu creio em Jesus Cristo, eu creio em Deus. Aí vai perguntar, em qual Deus? Você tem que responder qual Deus que você crê. Você crê em Jesus Cristo? Crê. Por quê? Você tem que responder por quê, mano? Então não crê. A gente tem que dar satisfação, nós temos que dar satisfação, não. Nós temos que dar. A palavra fugiu. Daquilo que eu falo, né? Eu preciso responsabilizar por aquilo que eu falo, né? Eu não posso falar uma coisa e depois. A gente falar, você falou ou não falou? Falou. Então, acabou. Normalmente o interrogatório pressiona-se a pessoa no sentido de que ela fale. E depois que ela falou, não tem como mais. Você falou. Não, mas eu falei sob pressão, mas falou. Eu falei sobre isso e aquilo e tal, mas falou. Até provar o contrário, né? E aí a gente repete várias vezes. Só em ti a minha alma se fartará. Só em ti. Quer dizer, eu só acredito, a minha alma só acredita, o meu ser só acredita em Deus. Aliás, em ti, esse ti, se perguntar para você, você estava falando com quem? Quem é esse ti? Né, esse ti seu, pode ser uma coisa, pode ser outra, né? Então, qual era quem significava esse ti? Para nós, é Jesus Cristo, nós estamos nos dirigindo a Ele. Só em ti a minha alma se fartará. Amém? Inclusive, nós queremos falar hoje sobre isso. Né? Por que que Jesus foi a pessoa que foi? Por que que Jesus alcançou o que ele alcançou? Você que está falando só em ti, por que que você acredita nele? É? Uns confiam nisso, outros confiam naquilo, nós, porém, né, tem uma palavra que diz assim, mas por que você confia tanto em Jesus Cristo? Por que que você acredita nele? Por que que você confia nele, crê nele? Ou não crê ainda? Né? Nós cremos em Jesus Cristo, por quê? Ajuda aí, Wendel. Jesus Cristo é uma pessoa importante? É? Muito importante? Lá o dá para lá pro... Como é que chama? Esqueci o nome dele, bonezinho lá. Leva lá. O último lá, lado direito, lado esquerdo, lado esquerdo. Como é que chama? Mael. Mael. Por que que Jesus Cristo é uma pessoa importante? Foi um homem considerado. Será que tem algum homem mais importante do que Jesus? Pisou nessa terra? Será que tem alguém mais importante do que Jesus? Quer não? Alguém, você conhece? Você tem notícia, tem ideia? Alguém, um homem mais importante do que Jesus pisou nessa terra? Não? É Jesus, tem alguma coisa assim que marcou a vida dele, assim, tem? Você acha? Você não tem lembrança, não. O Fábio tem Fábio, não? Então vai lá, Ismael. Por exemplo, eu vou ajudar. Todo ano a gente celebra o Natal. Natal, não celebra? Esse Natal, essa festa de fim de ano que eles inventaram aí, ela é celebrada no mundo inteiro. No mundo inteiro tem esse Natal. Às vezes não é no mesmo dia, mas ela é celebrada. Né? Nos Estados Unidos, de ponta a ponta, etc., as festas são mais ou menos igual, Papai Noel, aquela propaganda da Coca-Cola, né? Aquela propaganda da Coca-Cola, as renas, né? As renas, o carrinho, etc., aquele negócio, a neve tem muito a ver com o Natal, não tem? A neve tem. O que mais que tem assim muito a ver com o Natal? Eu era menino, era a festa que mais me chamava atenção, era o Natal. Eu ficava, sabe, quando começava, trabalhava numa loja, eu era criança, começava a chegar os produtos, né, relacionados com o Natal, fim de ano. Aquilo era emocionante. E ali eu ficava tocando a música, né? A música desde aquele tempo era a mesma, né? Né? Dingobel, tá? E ali tocava. Naquele tempo não tinha nem televisão, não tinha nada, não tinha nada. Você ficava ouvindo aquele rádiozinho lá no fundo. Rádio Globo, né? Rádio Globo tinha desde aquele tempo. Amém? Então, o Natal, celebra no todo lugar, celebra o Natal, comemorando o nascimento de Jesus Cristo. Não é? Nós temos, quando você preenche o documento, você põe lá, hoje é 10, 11, 12, 15. Hoje é 15 de julho de 2018, depois de Cristo. Então, Jesus Cristo, eu não tenho notícia de outra pessoa que causou um impacto no mundo de tal forma que o tempo ficou dividido em antes e depois de Cristo. Amém? Semana Santa. Semana Santa. Né? Morte, paixão e morte, paixão, morte, e o que mais? E a ressurreição de Cristo. Né? Paixão, morte, às vezes a pessoa participa daquilo tudo sem saber, nem por hoje não sabe nem por quê. Mas olha há quanto tempo se realiza esse evento, Semana Santa. Pode pegar aí o calendário aí, ó. É feriado, é dia santo, sexta-feira da paixão. Não é não? É só do Brasil, não? Não é isso? É, comemora, se você não... Nós tivemos homens importantes como Einstein, como Pitágoras e outros mais, mas que pouco se fala no nome, né? Às vezes nem se fala. Mas Jesus não, Jesus Cristo foi um madeira de dar em doido. Não foi? Foi a vida daquele homem. A vida daquele homem que causou um rebuliço no mundo. Despertou ódio em alguns, despertou coisas assim, e chamou a atenção de todo mundo para uma reflexão, chamou todo mundo, não foi só os judeus, não. Ele convocou o mundo inteiro para uma reflexão. Bem, milhares de livros já foram escritos. Milhares de livros já foram escritos. Escritos por escritores, psicografados. Só livro psicografado sobre Jesus tem, mas é muito. Né? Agora, recentemente, um português interessante, famoso, ele fez a tradução do Velho Testamento, para, ele é do grego, se não me engano, do grego para o português. Ele é português. E ele disse que o próximo passo dele era escrever um livro sobre Jesus Cristo, porque ele ficou impressionado ao fazer a tradução dos quatro evangelhos, dos quatro. Ele não traduziu ainda todo o Novo Testamento, mas ele fez a tradução dos quatro, livros do Novo Testamento, porque... Jesus Cristo, o que ele deixou na terra? Deixou uma doutrina, ele deixou um pensamento. Ele deixou na terra uma palavra. Então, mas ele não escreveu nada. Até isso é importante. Ele deixou para que você escrevesse o que você pensa sobre ele. Então, nós temos o Evangelho de Jesus Cristo segundo fulano, segundo Bertano, segundo tal, etc., né? E depois, finalmente, veio o apóstolo Paulo. Paulo também só falou sobre Jesus Cristo. Paulo só pregou sobre Jesus Cristo. Tudo que você lê que Paulo tenha dito, ele fala só sobre Jesus Cristo. Amém? O Apocalipse. O Apocalipse é uma... É, são visões que o João, apóstolo João, ao ser deportado para uma ilha, não me lembro da ilha, Patmos, ele foi para essa ilha, foi exilado, foi jogado lá. E lá ele teve as visões do Apocalipse. Todo o Apocalipse é visões. Todo o Apocalipse fala de quem? Jesus Cristo. Só fala sobre ele. Amém? Então, quando a gente fala só em ti, dá a impressão que a gente conhece o Evangelho. Só em ti, né? Subentende-se que a gente sabe em quem a gente está crendo. Né? É triste quando você vai checar. A pessoa não sabe, às vezes, nem que ele existe. Nem que ele exista. Não sabe nada sobre ele. Não sabe nada sobre ele. Como que a gente pode dizer que crê se a gente não sabe? Amém? Sobre ele. Então, por isso que eu estou falando aqui. Aí Ismael vai falar alguma coisa lá, Ismael?
Boa noite. Meu irmão, eu tenho aprendido que, como o senhor disse aí, né, é interessante que ele não escreveu nada, né? Do contrário, ele fez, né? Então, são os feitos de Jesus é que o marcaram e o marcam como essa figura representativa aí, né? Eu penso e tenho aprendido que uma das grandes, se não maior, responsabilidade dele, como o senhor estava dizendo aí, que nós nos tornamos responsáveis, né, pelo que falamos, né? E isso é uma regra que a natureza nos impõe, né? Como o senhor disse, o senhor ouvindo, através das palavras... O senhor aprendeu isso, né? Que...
É. A pergunta é, o que você sabe, assim, que marcou a vida de Jesus, assim, as coisas importantes que Jesus fez, que você tem conhecimento?
Então, Jesus, incrivelmente, venceu a morte, né? Essa é a grande revelação, então, né? Que ele, obedecendo a... O propósito do Pai, estando no Pai, ele venceria a morte, né? Então, ele marcou o tempo, penso eu, que na grandeza dos feitos dele, por esse, né? Como o Senhor vem nos ensinando aí que o maior inimigo do homem é a morte, né? Então, tendo ele vencido a morte e agora... Estando vivo nessa...
Aí eu estava falando lá. ele está falando, ele está jogando assim, vai aparecendo, né? Ele vai falando assim, vai aparecendo algumas coisas que ele está querendo falar lá. Por exemplo, estando vivo, ele, não sei se ele tem consciência disso, mas ele falou estando vivo, né? Né? Então quer dizer que Jesus está vivo?
Sim, tenho consciência, por isso estou falando. Né? E eu tenho tido certeza, e por isso eu posso cantar, né, como Jesus, o hino estava dizendo.
Então, Maião,
sim, senhor.
Jesus está vivo?
Eu tenho tido particularmente, então, né, por isso até aqui estou reunido.
É mesmo?
Que Jesus está vivo, né?
Então, ó, você Jesus tem notícia de outra pessoa que está viva?
Nesse sentido, nenhum outro.
Em qual sentido está vivo?
No sentido espiritual da palavra, Jesus incrivelmente vivo está.
Jesus venceu a morte, Jesus está vivo. Ele falou lá, tá bom, passa por ele, então você passa por ele. Senão você vai estragar minha pregação. Bora lá. Amém? Ó, Jesus ressuscitou dos mortos. Você tem notícia de outra pessoa que tenha alcançado tamanha façanha? Ressuscitou dos mortos. Ele não está congelado. Ele não está congelado em algum lugar. Ele está vivo. Em carne e osso. Aí começa a apertar, não começa? Não começa a apertar? E aí nós estamos cantando, só em ti. Que a gente está dizendo que acredita. Ele está vivo, ele ressuscitou dos mortos. Por isso é que a gente fala o Deus vivo, o Deus vivo. Amém? O Deus que criou o céu e a terra é Jesus Cristo. Aí, olha para você ver, tem muita coisa para você falar sobre ele e quem sabe você não vai acreditar mais. Aí quem sabe você vai desistir de falar isso, você vai desistir de falar isso. Você vai pensar mais. Não, peraí. Foi ele, Jesus Cristo, esse homem que esteve aqui, foi ele que fez o céu e a terra? Foi ele que criou tudo? Ele é o Criador, ele é o Senhor? Né? Então, tem coisas que nós precisamos checar para ver se realmente nós acreditamos. Checar para ver se realmente nós ainda vamos continuar fazendo esse louvor. Só em ti, Senhor. Eu não acredito em outra coisa, eu não acredito em outra história, não. Eu acredito do Senhor. Bem? Deus ressuscitou dos mortos, dividiu o tempo antes de Cristo, depois de Cristo, e etc. Né? A sua doutrina, o que ele falou, até hoje se discute. Até hoje se discute. Até hoje se tem dúvida a respeito do que ele falou. Ele esteve, depois da ressurreição, apareceu para mais de 500 pessoas. Depois de morto, depois de ressuscitado, ele ficou 40 dias ainda ressuscitado, gente. vivo. Ressuscitado, vivo. Amém? E ele veio e ele volta. Volta para quê? Para julgar os vivos e os mortos. Ele anunciou o fim. Ele anunciou o fim, ele condenou a humanidade. Ele condenou a humanidade. Quem crê em mim, bateu no peito, será salvo. Quem não crê, já está condenado. Então, realmente, crer em Jesus não é fácil, não, gente. Crer nesse homem não é fácil, não. Falar é uma coisa, né? Rezar, a gente rezou muito, nós rezamos muito. Quer que eu rezo para você? Eu creio que vocês já rezaram muitas vezes isso. Declarando, né, quanto que você é crer. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido, tal, etc., concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu, o original fala, desceu aos infernos, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus. Cada coisa dessa tem um significado, tem uma explicação. De onde há de vir julgar os vivos e os mortos? Creio no Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Jesus Cristo. Todo mundo tem um Espírito. Jesus Cristo, o Espírito dele, era o Espírito Santo. Ou é o Espírito Santo. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia? Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Então, Jesus, a doutrina de Cristo tem como fundamento principal a fé. Ele fala, tudo é possível ao que crê. Ele tem como fundamento principal a fé. Então, assim, realmente a fé é que nos leva a fazer tudo o que nós fazemos, tudo que a gente faz é pela fé. Quando a pessoa não acredita em nada, o que ele vai fazer? Nada. Quando a pessoa ela é descrente, você pega assim, uma pessoa e fala assim, olha lá aquela pessoa, tanto que ela é descrente. E você observa a vida daquela pessoa descrente. Hã? Ela tem preguiça para tudo, ela não faz nada, ela não tem, sabe, nenhuma perspectiva, tal, tal, tal. Não é assim? ela não acredita. Então não faz. Não é? Um bom, um mestre de cozinha, um caboclo que ele faz tudo aquilo porque ele acredita. Eu vou fazer isso, ele faz. Eu vou fazer assim, ele faz. Eu vou criar uma comida tal, e ele cria. Amém? Ele cria, cria na hora. Aqueles programas que mostram esses mestres, programa que mostra essa... Como é que chama? Pois é, que mostra esses chefes aí. É, uma das... A prova final... Qual que é a prova final? Tem um tempo e cada um sai... Um para cá, outro para cá, outro para cá, outro para cá. Ali, na mesma cozinha, onde tem os mesmos produtos. Tudo que ele quiser, é os produtos que tem ali. Aí, pronto, pode ir. Abriu o sinal. Aí ele vai imaginar, ele vai pensar. Ele vai bolar, Suzane, um prato. Naquele tempo. E ele então bola o prato, bola e faz a coisa tal. Ele faz o prato e a sobremesa. Naquele tempo, ele só tem aquele tempo. E aí chega lá os bonzão. Chega lá na mesa, né? Todo mundo terminou o tempo. Você tem que ir lá entregar o prato que você fez. E eles então vai comer, saborear. Os jogadores vão saborear aquele negócio, vão comer. E aí eles dão uma nota. Então, a pessoa tem que criar, imaginar uma coisa e ir atrás. E ele acredita que ele é capaz de fazer, ele acredita que ele pode fazer. Então, tudo que nós fazemos deve-se à nossa fé. Amém? Todo mundo tem fé. E quanto mais fé você tem, mais você se realiza. Você alcança os seus objetivos. Você alcança as suas coisas. Jesus Cristo foi uma pessoa que teve fé. Pronto. Amém? Jesus Cristo creu que não podia casar. Ele creu que casamento ia atrapalhar ele. Ele acertou ou errou? Acertou. Se ele tivesse casado, teria alcançado o que ele alcançou? Não. Então, uma das coisas que Jesus creu foi que não podia casar. Amém? Ele não possuiu nada. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Dos grandes defeitos nossos, uma das grandes falhas nossas, qual é? Nós não temos fé para isso. Nós achamos que a solução, que a nossa vida, que as coisas... Nós achamos, tanto é que as demais, muitas igrejas pregam isso, muitas denominações pregam isso, estimulando a pessoa a acreditar o que ela possui, né? Que é como se fosse aquele sabão que vale quanto pesa. Que a pessoa vale o que ela tem. Né? Não, Jesus, ele creu de maneira diferente. Amém? Então ele foi descartando, eliminando aquilo que na sua vida poderia ser problema. Quantas vezes nós colocamos nossos pés aí em laços, em situações? Quantas vezes nós vacilamos feio em coisas que nós fazemos? Fazemos tudo isso por quê? É a nossa fé. Amém? Então, a fé é o fundamento, é o firme fundamento. Se nós quisermos, Jesus nos convida, ele nos convida a acreditar nele, ele nos convida assim, acredita em mim. Ele puxa realmente a responsabilidade para cima dele, Quando ele fala, acredita em mim. Ele não fala assim, acredita em Deus, acredita em não sei o quê, não. Ele puxa a responsabilidade para cima dele e fala, quem acreditar em mim, então precisa, uma das coisas que você precisa acreditar, não sei uma não, muitas coisas, mas muitas coisas. Quando Jesus fala assim, se alguém tomar alguma coisa sua, não reclama. Ele tem razão? Tem? Mas é o que nós fazemos? Né? Por quê? A gente não acredita. Então, se tomar alguma coisa nossa, nós vamos atrás, nós entramos na justiça, a gente reclama, chama a polícia e etc., porque tomou de nós uma coisa que era nossa. Então, eu não fiz certo, eu fiz errado. Eu não fiz de acordo. Só em ti. Aí vai, mentira, mentira. Você fala isso, mas chega na hora. Não é só em mim que a sua alma se farta. Não é só em mim. Você faz do jeito que você quer, você faz de acordo com a sua cabeça. Não é só em mim. Se fosse só em mim, você iria viver muito melhor, iria sofrer muito menos. Se fosse só em mim, você ia ver como seria diferente. Amém? Amém, gente? Então, por que que esse homem fez diferença? Porque a sua fé era diferente. Por que que esse homem fez diferença? Por que que ele marcou o tempo? Por que que ele ressuscitou dos mortos? Porque ele era diferente. O que que ele tinha diferente de nós? Fé. A fé dele. Amém? O que que ele tinha diferente de nós? A fé dele era muito diferente da nossa. O esforço que eu faço hoje, o esforço que eu tenho feito, é para ver se eu consigo crer nele. Para ver se eu consigo fazer, pelo menos, alguma coisa que ele fez. Para ver se eu consigo andar no caminho que ele andou, seguir os seus passos. Mas precisa de muito esforço, mas muito esforço mesmo. Senão não faz. Bem? Não faz. Ele chega até a dizer assim: por que diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Por que diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Então, quando a gente vai chamar ele de Senhor, por que que a gente chama ele de Senhor? É como se fosse Senhor, é dono. Senhor é, não é só patrão, não. Senhor tem um sentido mais maior. Senhor é dono, é aquele que possui. É proprietário. É. Então, Senhor do céu e da terra, o dono do céu e da terra. Se ele é Senhor do céu e da terra, ele é Senhor de tudo que tem na terra, inclusive do homem. E se ele é o meu Senhor, né, eu sou seu escravo, eu sou seu servo. Sendo ele o meu Senhor, eu sou automaticamente seu servo. Né? O Senhor dos escravos, né? Na época dos escravos, da escravatura, né? No tempo lá de Abraão, as mulheres tinham os homens como Senhor. Né? Então elas tinham, assim, elas obedeciam os maridos como se fosse Senhor. Então o marido era responsável por tudo que ela fazia. Amém? Que mais? Que mais que Jesus? Então eu estou falando aqui, Marcos capítulo 9, versículo 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, vamos ler um pouquinho antes. Lê, Renata, a partir do 14. E quando
se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai-se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele.
Amém. Nós temos coragem de fazer isso? Se uma pessoa com esse tipo de enfermidade, uma pessoa possuída de um espírito dessa natureza, sofrer uma causa, um problema dessa natureza aqui. Imagina-se como se fosse uma epilepsia, um trem assim. E o menino caía, espumava, etc. E o que nós faríamos? Hã? Se fosse filho da gente. Se fosse filho dos outros, até que a gente ainda deixava, mas se fosse filho da gente. A gente corria imediatamente para levar para o médico. Corria para o médico. Amém? Corria imediatamente, levava para o médico. E não teria coragem, não teria talvez coragem de... Ou então não acreditava que ali tinha um espírito. Tinha um espírito que, saindo aquele espírito da pessoa, ele seria curado. Ele ainda falou, sai e não volta mais. Porque sair é uma coisa. Sair e não voltar mais é outra coisa. Sai e não volta mais. Porque às vezes o espírito manifesta, você é expulso, ele sai, daqui a pouco você vira as costas, ele está de novo. Sai e não volta mais. Eu conheci uma menina, uma casinha bem baixinha, pequenininha, lá em Perinópolis, uma casa. E a menina tinha um problema, ela desmaiava. Ela desmaiava. E apagava. E ela, os pais já tinham levado o médico, já tinham levado tudo e tal. E o problema não resolvia. E ela desmaiava, ficava lá. Era uma casa bem baixinha, que você levantava a mão, pegava no telhado aqui, assim. Fogão de lenha, uma família muito pobre. Tal. Aí alguém me levou lá. Eu era recém-convertido, né? E alguém me levou lá para ver. Porque a gente, quando a gente converte, logo quando a gente converte, a gente fica animado, querendo expulsar os demônios, querendo fazer tudo, né? Aí eu vamos lá. Vamos lá, que eu tive esperança. Eu falei, vou chegar lá, vou expulsar. Amém? Aí fomos lá. Aí quando eu cheguei lá, coincidência ou não, a menina estava desmaiada. Ela estava desmaiada lá na cama. Mas um mau cheiro, um cheiro de chifre queimado. Aquele cheiro de chifre, aquela fumaça dentro da casa, sabe? Aí o pai dela, eu falei, que coisa é isso? Ela foi assim, ela só volta com o cheiro dessa fumaça. Então, quando ela desmaia, a gente já sabe, aí põe brasa dentro do chifre e fica lá perto da menina. Aí ela volta. Ela volta ao natural. Eu não sei que breca levou, né, que eu nunca mais depois voltei lá. Eu tive medo de... Não expulsei. Né? Não expulsei, achei aquilo horrível. Ele falou, pois é. Mas o pai dela ainda admitia que ela tinha um espírito e... alguém orientou, alguma pessoa espírita orientou que a fumaça do chifre, entendeu? Então, muita gente que tem problema de chifre, cuidado, né? Quando estiver muito quente, pode ser que esteja agradando aí algum espírito. Mas ele não expulsou. Ele não saía, eu não tive coragem sequer de fazer uma oração. Não tive coragem. Então, infelizmente, a gente tem muita dificuldade para crer. Tem muita dificuldade para crer. Muita dificuldade para crer mesmo. E uma das coisas que nós hoje, por exemplo, ignoramos é a presença. Ele fala aqui assim, quer ver? Versículo 20. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência e, caindo, o endemoniado. Que hora que a gente sabe que a pessoa está endemoniada? Que hora que a gente sabe que a pessoa está endemoniada? Por isso que a gente não expulsa. Por isso que a gente não ora, a gente não expulsa. Como é que você vai expulsar o demônio do namorado? Ou o demônio da namorada? Você acaba casando com ela ou com ele. Endemoniado mesmo. Já aqui você vai ficar sem outro. Você vai, não, né? Foi difícil arrumar um endemoniado. Foi difícil arrumar um. Eu vou ficar com esse aqui mesmo. Amém? Que hora que a gente sabe que a pessoa está endemoniada? É só quando ela espuma. É só quando ela faz... Amém? Então, tem muita coisa, gente, para a gente acreditar. Muita coisa para a gente pensar. E começar realmente a crer no que Jesus creu. Então, nós temos que esforçar, fazer um esforço para poder alcançar o reino de Deus. Porque às vezes eu preciso lutar contra uma coisa que está em mim. Amém? O fruto. Jesus deixou claro. Como que você conhece a árvore? A árvore se conhece pelo fruto. E ele fala, por que você não examina você mesmo? Examina você mesmo. Se o seu fruto... Amém? Porque nós podemos orar, nós podemos, de repente, orarmos. Ele fala aqui, né, a minha falta de fé, a minha incredulidade. Aquele espírito, especificamente, era um espírito que causava aquilo. Mas qual é o espírito que causa ira em você? É o Espírito Santo? Qual é o espírito que causa inveja em você? É o Espírito Santo? É fruto do Espírito Santo? Qual o espírito que te leva à prostituição? A mentir? Qual o espírito que te leva a fazer certas coisas? É o Espírito Santo? É fruto do Espírito Santo? Amém? Tem um outro lugar que fala aqui, resista, resista o diabo. Fugirá de quem? De vós? Resista o diabo, a gente, ainda bem que é de vós, né? A gente lê, resista, né? O diabo e ele fugirá de vós. Amém, gente? Só que a gente não, né? Se Jesus tivesse casado, por que que ele não casou? Porque senão o diabo entrava em vós, né? Por que que ele não comprou nada? Porque senão o diabo entrava em vós. Resistiu? Tem como a gente resistir? E tem como também nós nos tornarmos escravos, escravos, tem como nós tornarmos. Deus quer que nós eliminemos da nossa vida o máximo possível de espíritos de ódio, espírito de violência, espírito de inveja, espírito de orgulho, espírito de vaidade. Às vezes nós estamos possuídos. Só que a gente não admite. Então, como aquele homem foi lá e levou, por que que Jesus perguntou para ele? Você crê? Você pode crer que o que tem no seu filho é um demônio? Porque se ele não cresce, e ele falou, Senhor, eu creio que o Senhor pode expulsar. Né? O Daniel tinha 2 anos e o Daniel tinha uma enfermidade que levava para o médico, só vivia no médico. Era uma bronquite, com pneumonia, volta e meia, bronquite e tal. E aquela era um sofrimento lascado. Até um dia que eu peguei esse menino no braço, aí eu, desesperado, já estava cansado de levar em médico e gastar dinheiro com médico, com hospital. E eu, né, expulsei o demônio, eu expulsei o espírito que causava aquela enfermidade, eu nem sei mais o que que eu fiz. O certo é que funcionou. Aí a gente vai acostumando com a vida, a gente vai, né, e você de repente não... É como se nós não tivéssemos mais nenhum. Porque o aperfeiçoamento da gente, a santificação, é a eliminação da nossa vida de todos os espíritos. Porque nós somos casa espiritual. É como se Deus estivesse lavando, limpando nos purificando de todo mal, para, né, a luz vai entrando na nossa casa, a casa somos nós. Então, nós, mas como que isso não funciona? Por que que não funciona? A gente precisa crer. Crer. Porque só vai acontecer, só vai ser capaz se for através da fé. Amém? Então nós vamos ficando nas mãos do inimigo. O inimigo, ele vai, o Deus desse século, ele, né, nos colocou, vai nos tornando escravos. Tudo nas mãos dele. Daniel chegou lá, Elias, não sei se foi Elias ou Eliseu, a farinha na panela, o azeite na botija, Eliseu, a farinha na panela, o azeite na botija, a fome, etc., não tinha outra coisa, Eliseu chega e fala para a mulher, faz o pão, pode usar a farinha que você tem aí, pode usar o azeite que você tem aí. Não vai acabar o azeite, não vai acabar a farinha. Fez o pão, ele comeu e não faltou farinha e não faltou azeite. Amém? Acabou o pão, o que que nós fazemos? Vai na padaria e compra. Acabou o azeite, não faz nada porque não tem azeite. A mulher fala... Óleo não tem óleo. Ninguém faz nada porque não tem óleo. Compra fiado, compra no cartão, faz qualquer coisa, mas vai lá buscar o que tem que fazer. Ninguém tem coragem de fazer uma oração. Ninguém tem coragem de pôr a mão lá na... Amém? Na lata e fala, haja óleo aqui. Você precisa ter óleo aqui. Em nome de Jesus. Mas nós estamos rindo, mas é isso mesmo. Quando é que vai funcionar a fé? Quando é que nós vamos fazer realmente as coisas funcionar? Quando? Quando que nós vamos fazer as coisas funcionar? Vocês concordam que está ficando cada vez mais difícil? Está ficando cada vez mais difícil. Mas chegava o leproso para Jesus, não tinha outra... Chegava o cego de nascença para Jesus, ele mandava o cego enxergar. Chegava o leproso, e o leproso era limpo. Né? E foi Jesus Cristo que fez isso, gente. Foi Jesus que fez isso. E ele já fez muito desse mundo. Nesse mundo, muita coisa já aconteceu. Às vezes até na sua própria vida. E você ainda não observou. E aí quando a gente vai, né, a gente compra isso, compra aquilo, resolve isso, resolve aquilo, você não precisa mais de Deus. Você não precisa mais de fé. Você não precisa mais, você não depende mais de Deus. Você não vai orar. Você não percebe mais que aquele espírito, às vezes, que está ali, aquele espírito que está ali, é maligno, é um espírito maligno. Então, às vezes, se não, até mesmo chegar e orar, dizer, Senhor, como os discípulos fizeram aqui, não saiu. Os discípulos foram, não saiu. Então nós vivemos no mundo como se não houvesse mais demônios. Nós vivemos no mundo como se não houvesse mais espíritos malignos. Né? Vocês concordam? Miqueias capítulo 7. Versículo 5. Vamos ler. Miqueias, capítulo 7, a partir do versículo 1.
Ai de mim, porque estou feito como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos, que a minha alma desejou. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue. Caça cada um a seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe o inquire, e o juiz se apressa à recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma. E assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho. O mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias. Veio a tua visitação. Agora será a sua confusão. Não creais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, esperarei no Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação.
Amém. Aqui que nós estamos. Em ti a minha alma, né? Em ti a minha alma. Eu, porém, esperarei no Senhor. Esperarei somente no Senhor. No meu Deus. É assim? Não. Nós confiamos no amigo. Ele fala aqui. Não creias no amigo. A gente acredita no amigo. Nós acreditamos na nossa casa, nós acreditamos naquela que repousa no nosso peito. A gente não acredita que o filho despreza o pai, nós não acreditamos que a filha se levanta contra a mãe. Nós não acreditamos que os inimigos da gente estão em volta da gente. Por que que a gente não acredita que os inimigos estão em volta da gente? Nós não acreditamos que os espíritos possam usar alguém da nossa casa. Nós não acreditamos que os espíritos possam usar alguém da nossa casa para nos derrubar, para nos tirar de Deus. Aí ele fala, eu porém, aqui é o Espírito de Deus falando, é o Espírito Santo, o Espírito que estava em Cristo, que através de Miquel, já deixando o que que Jesus precisava acreditar. Então ele fala, eu porém, esperarei no Senhor. Foi isso que Jesus acreditou. Em ti a minha alma esperará. Né? Quantas coisas, quantas vezes nós somos, dizer assim, nós somos desmoralizados, nós somos destruídos, porque nós confiamos em quem nós não podíamos confiar. Nós esperamos em quem nós não podíamos esperar. e assim por diante. Infelizmente, gente, não é desmerecer, mas infelizmente, a humanidade, ela foi, tornou morada, ela se tornou morada de espíritos imundos. Jesus Cristo acreditou numa coisa, que ele estava no mundo para tirar o pecado do homem. O que é o pecado? São os espíritos. Ele é que tira o pecado do mundo. Ele estava no mundo com essa finalidade. Eu vim para salvar vocês, para tirar de vocês o espírito que está em vocês. Amém? E a gente vai vivendo. Não acredita e assim vai vivendo. Você não reage, você acostumou. É assim, acostumou. Tá bom, do jeito que tá, tá bom. Eu falo aqui, pereceu o benigno da terra, não há entre os homens um que seja reto. Jesus acreditou nisso, que não tinha ninguém que ele podia confiar, nem na sua mãe, nem no seu José, no seu pai, natural, que ele não podia acreditar nos irmãos dele. João capítulo 7, versículo 5, nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Não acreditavam. Mas a gente, olha, você vê o problema nosso, se não é essa fé. Nós não acreditamos direito nele, não, gente. A gente ainda coloca confiança. Não, Rebeca? Acredita nos termos. Não acredita? E assim vai indo. Acredita no amigo. Acredita no sei o quê. A gente não vê, Suzane. Não vê. Você não vê o espírito maligno, não. Você fala, é meu filho, não pode ter. É minha mãe, não pode ter. É minha esposa, ela não pode ter isso. E ele deixa claro aqui que não há entre os homens um que tivesse. Aí a gente convive, nem convive. Como aquela menina, ela, daqui um dia nós vamos ter que acender fumaça, botar chifre para queimar lá dentro da nossa casa. Para ver se maneira. Né? João 7,5, para a gente finalizar, tá? João 7,5. Faz tempo que a gente não fala de demônio, né, gente? Amém? Não faz tempo? Eles devem estar tudo tranquilo. Faz tempo que a gente não toca o nome, não fala em demônio aqui. E o demônio, então, deitando e rolando. João 7, 5. Versículo 5. Leia. Só o versículo 5.
Porque nem mesmo seus irmãos criam nele.
De novo.
Porque nem mesmo seus irmãos criam nele.
Mas você crê, né, Renata? Os irmãos dele não criam nele. Mas eu creio. Né? Será que os irmãos dele que conviviam com ele, que viam o que ele fazia, não acreditavam? Será que eu acredito? Não é? Amém, gente? Pensa bem. Nem mesmo seus irmãos, nem mesmo aquelas pessoas que estavam com ele, acreditavam nele. Eu acho interessante, né, quando ele fala para a mãe dele assim: mãe, só não sabia que eu tinha que cuidar das coisas do meu pai. Será que a mãe dele também não sabia? Será que a mãe dele também não acreditava? Mãe, a senhora não sabia? A senhora não era para ter dúvida, não. A senhora foi concebida pelo Espírito Santo. Mãe, a senhora não teve relação com homem nenhum, e a senhora me teve. A senhora não sabia que eu tinha que cuidar das coisas do meu pai, que eu não podia casar, eu não podia ter uma vida igual a dos outros? Né? Falta para nós, então, acreditar em Jesus. Falta para nós crer em Jesus. Amém? Eu me coloco como o primeiro da fila. Eu estou me esforçando, eu tenho me esforçado contra a minha incredulidade, que é o caso do rapaz que falou lá, do pai do endemoniado. Senhor, tem misericórdia de nós. Porque se nós crêssemos, Silvio, seria diferente. Hã? Muito diferente. Muito diferente. Agora, você concorda que o inimigo tem feito o que quer da gente? Né? Lá, em Atos 26, se não me engano, quando Deus fala para Paulo, né, vai dar trevas, converta a luz do poder de Satanás. Quer dizer, sair do poder de Satanás não tem sido coisa fácil. Não tem sido coisa fácil. Amém? A carne teve uma visão, para a gente encerrar. É bom ouvir a visão da carne? Pode ser que ajuda. Os incrédulos. Mas tem muitos. Até para nós mesmo. Difícil demais. A gente tem visões, mas a visão parece que a gente acostuma. Não é não, filho? É ou não é? Vai lá, Carmen.
Eu vi no início.
Como?
No louvor do início. Eu via dentro de algumas pessoas, pessoas. Dentro da pessoa, pessoas. E eles aproveitavam, eles eram pequenininhos. Eles aproveitavam a sombra que tinha dentro, e uns deitados chupando manga, e eles chupavam assim tão à vontade, estava tão confortável para eles, que eles iam, tirava a casca da manga no dente e ia jogando do lado deles, ia fazendo os lixos. Aí eu via que já tinha muito lixo deles, como se eles já tivessem comido muitas outras coisas ali, e eles não importavam com o lixo, era como se agradável para eles. Mas eu percebia que estava muito confortável para eles. Eles chupavam a manga alegrinhos.
Cão chupando manga. Bom, já está definido. Definido, né? Pessoas dentro das pessoas. Nós somos casa espiritual. Nós somos a sombra que escondia. A sombra é a falta da luz. A falta de Deus, a falta. Minhas palavras são espírito e vida. alimenta de mim, alimenta, né? É, Deus, ele, através da nossa, da palavra, minhas palavras são Espírito. Quando você crê em Jesus, é do Espírito de Deus para nós. E a luz, então, é que vai eliminar. Porque, por que eles ficam lá à vontade chupando manga? Porque eles estão ali num lugar favorável, um lugar que está faltando luz, está faltando fé, meu irmão, está faltando realmente assim, não, eu não posso conformar. Deus disse que nós não podemos conformar com o mundo. Amém? Está faltando alguma coisa. Aí precisa, então, fazer esse esforço. Amém? Só em ti, Senhor. A minha alma não está satisfeita, não. A minha alma não está satisfeita. Não é isso? Porque se o Senhor disse que se eu crer, se eu acreditasse, eu faria muito mais do que eu estou fazendo. Eu faria muito mais do que eu estou fazendo. Amém? Eu preciso fazer. Eu preciso fazer muito mais do que eu estou fazendo. Amém? A não ser que você esteja conformado. Conformou. Amém? Mas nós podemos fazer mais. Podemos fazer mais. Vocês concordam? Amém. Ou não? Pode fazer mais, gente. A igreja pode fazer muito mais, Oswaldo. Pode fazer muito mais. De acordo com essa pessoa chamada Jesus Cristo, com o que ele falou. Ele falou, é por isso que nós estamos falando, ele separou o tempo, marcou isso, fez aquilo, ressuscitou dos mortos, esteve presente, mostrou para nós o que, que o homem era capaz de fazer. Se ele acreditasse. Nós não podemos chegar lá no jardim, nós chamamos lá no Parque Memorial, e depois chegar lá e falar, não, agora eu creio, Senhor. Não, não vai adiantar mais. Não vai adiantar. Nós precisamos crer agora. Amém? Nós precisamos crer agora. É agora. Amém, Marquinhos? Tenta expulsar um demônio lá para nós lá. Amém? Tenta. Vê o que que ele vai... O que que vai acontecer? Não é não? Curar os enfermos, expulsar os demônios... Deus falou, vai em meu nome, cura os enfermos, expulsa o demônio, das trevas converta a luz, do poder de Satanás para Deus. A igreja não está fazendo isso. Não está, não está mesmo. Discípulos de Cristo, se nós somos discípulos, vai em meu nome, expulsa o demônio. Aí se não sair... Aí eu posso chegar nele e falar, Senhor, não saiu. E agora? Não saiu. Agora, você mesmo chega e fala, peraí, mas sabe por que não saiu? Porque não era demônio. Não era demônio. Eu enganei, eu pensei que era um demônio. Está aparecendo demônio, mas não era demônio. Era um Espírito Santo. Então não saiu, né? Não é isso? Mas se for demônio, tem que sair. E não voltar mais. E não voltar mais. Tem que ser de mim, tem que sair. Amém, gente? Tem que sair. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. A igreja... Ela é espiritual. O povo de Deus é espiritual. Nós somos espíritos vivificantes, espíritos que estão vivendo Deus tem feito de nós filhos de Deus, espíritos vivificantes. Antes éramos uma alma vivente. Hoje somos espíritos que estamos nos dias da nossa carne, passando pela terra, servindo a Deus. Nós precisamos acreditar nisso. Que um dia nós só vamos sair do corpo. Um dia nós vamos só sair do corpo. Mas enquanto nós estivermos no corpo, Pai, não vos peço que eu os tire do mundo. Eles estão no mundo, Pai. Não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, que os ajude. Não vos peço que os tire do mundo, Pai. Eles estão no mundo, como Ele, Jesus, esteve no mundo. Assim também nós acreditamos que nós não somos mais cidadãos do mundo, nós somos cidadãos dos céus, membros da família de Deus, nascidos de novo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, de uma geração santa. Acreditar, essa é a nossa, o desafio para a igreja, que nós somos cidadãos dos céus, que nós somos membros da família de Deus. E que se o mundo não nos entende, se o mundo não compreende, é natural que o mundo não compreenda. É natural que o mundo não entenda, mas a igreja entende. Mas o povo de Deus entende a linguagem de Deus. Jesus falou: vocês não podem entender a minha linguagem, referindo-se a aqueles que não eram, não tinham aceitado o Evangelho. Nós criamos no Senhor Jesus. Senhor, ajuda-nos na nossa dificuldade. Senhor, devolva a nós, talvez aquilo que mais precioso nós perdemos, que foi a fé no Senhor, que foi acreditar realmente no Senhor Jesus, em tudo que o Senhor nos falou, em tudo que o Senhor nos disse. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós não tenhamos receio, medo, Deus, de repreender, de expulsar os espíritos que nós entendemos, que nós consideramos malignos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, abra, Senhor Deus, os olhos do nosso entendimento para compreendermos que é pela fé que nós nos tornamos cidadãos do céu, que é pela fé que nós acreditamos. Não pode funcionar na nossa vida se nós não crermos. É impossível alguma coisa acontecer se nós não crermos, Senhor. Em nome de Jesus, tenha misericórdia, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Oh, amém. Vamos ficar de pé, então. Oh, amém. Amém, amém. Oh, amém, Jesus.
Oh, amém. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Através do teu filho. devo a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti, Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minha ferida, sanar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa, aleluia, deixa o teu rio passar em minha vida. Sarar as minhas dores, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa o teu rio, deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa o teu rio, deixa o teu rio passar em minha vida e curar minha ferida, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa o teu rio, deixa o teu rio passar, Senhor. Aleluia. Sarar, Senhor. Livra das cadeias que nos prendem, Senhor. Das cadeias que nos prendem. As cadeias que nos prendem, Senhor. Aleluia.
deixa o teu rio, deixa o teu rio. Aleluia. E curar minha ferida, sarar as minhas dores, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor.
Amém. Irmãos,